Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no Informativo Semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do Informativo Semanal Cotrizal.
E no informativo semanal desta semana, nós estamos recebendo o diretor vice-presidente da Cotrizal, João Carlos Kini, e também o gerente técnico, Márcio Viter. E de imediato nós vamos, então, às informações do mercado com o nosso vice-presidente. Bom dia, seu Kini. Seja muito bem-vindo ao informativo Cotrizal.
Bom dia, Lourdes, Silvana, o Márcio e os ouvintes que nos acompanham através das rádios. Até faz tempo que a gente não participa do programa de rádio, então é importante, uma vez por mês, a gente participar e falar alguma coisa do mercado. Quando a gente fala de mercado soja, vamos falar, né, que principalmente agora nesses dias teve um problema bom, a alta do dólar. A alta do dólar está sendo ocasionada por... juros americanos que estão subindo e os juros brasileiros que estão caindo. Então, o que, que acontece? Fica essa a saída de dólares saindo dos investimentos aqui, que o pessoal investe, aplica, são especuladores, né? E aí, como o juro dos Estados Unidos está melhorando, o pessoal está levando esses dólares para lá. E ele tem chegado no dia de ontem, sexta-feira, na faixa de 5,20. Isso é muito bom. E também a bolsa tem subido um pouco na faixa de 13 dólares bushel, que tem caído, foi o prêmio. Mas tem, com isso tem melhorado um pouco o preço da soja, está melhorando, né? E tem assim, os americanos já têm colhido em torno de 30% da safra desde soja, em torno de 28% de milho. A produtividade deles boa. Até o Márcio depois pode comentar alguma coisa, esteve visitando os Estados Unidos há 20 dias atrás, só que eles vão colher 112 milhões de toneladas em torno disso, e o Brasil já está projetando 160 milhões de toneladas. Então, os estoques a nível do mundo estão grandes, o consumo está reprimido, o crescimento é meio devagar, tudo isso está, né, acontecendo. Partindo para o milho também... estancou o preço, tem muito milho represado na região centro-oeste. E aqui também, vamos falar, o plantio, a área vai ser reduzida um pouco de milho, mas o pessoal está comentando que não vai faltar chuva, né, que vamos ter anos de produtividades altas, né? Falando alguma coisa de trigo, que nós estamos em plena colheita de agora em diante, se o tempo deixar colher, né, vai ser um ano... bem complicado para o trigo, porque as doenças e a produtividade, né, já caiu bastante e a doença continua. A gente não sabe quando vamos colher, que nós vamos, final de semana, em torno de 100 milímetros de chuva vamos ter. E aí o problema é qualidade. Então, o que, que a gente está alertando? Alguma coisa de recurso do governo, em torno de 400 milhões de reais para fazer pé para o... PEP, o AGF, mas é um recurso assim pequeno e a gente não sabe a qualidade do trigo que nós vamos ter, porque o dão, se é para exportação, trigo ração, é até 4 mil. E algumas análises que a gente tem feito do recebido já está no limite, imaginem com toda a chuva que está vindo pela frente, na semana que vem também chovendo. Então, o que, que a gente está orientando? Vamos colher o trigo, depois a gente vai ver como é que vai ser a qualidade dele, esse trigo de baixo padrão tem que ser exportado, porque senão vai competir depois com o milho, fazendo baixar o milho também. Vamos colher e depois a gente vai falando ali na frente qual é o padrão dele, nesse sentido. Então, não adianta a gente se desesperar antes, né? Mas assim, as notícias de chuva pela frente, não vai faltar chuva, vai faltar sol. É isso que é o grande problema. Vai ser um ano difícil, né? Com preços mais baixos, dificuldades de colher, de plantar, estoque no mundo também estão altos dos produtos todos, né? O crescimento no mundo muito pequeno. A gente tem que ter um cuidado com os investimentos, né? Fazer despesas extras, porque com um preço menor, o que sobra, você vai vender, pagar contas que já foram feitas, né? Com um preço de soja que estava a R$200, agora a R$130, é bem diferente, né? Mas é um ano de exercitar a paciência, né, Márcio? Temos muitas inseguranças jurídicas, que a gente vai ter que ter um cuidado com isso, né? Mas já passamos por pandemia, passamos por duas secas, né? E vamos passar por tudo isso, com certeza. Logo na frente, nós vamos sair mais forte, né? Então, sempre a gente tem que ter um cuidado quando falo de investimentos, de fazer despesa, né? Eu tenho visto que o pessoal está faturando menos soja, menos produtos, né? Estão segurando, é por aí o caminho, né? E quando também não fatura muito, também reprime a oferta, isso é bom, faz subir até preço. Então, tem um lado bom de tudo isso. E com certeza nós vamos passar por tudo isso, se Deus quiser. Bom dia, Márcio. Vamos falar alguma coisa de colheita de trigo, alguma coisa do milho que já foi plantado e alguma coisa do soja que já poderia ter começado a plantar em alguma região, né? Um bom dia e comentamos alguma coisa no andar do programa.
Bom dia, seu Kine. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos os ouvintes. Em relação a soja e milho americano, né? Nós percebemos que na visitação foi feita em torno de 20 dias atrás, né? 3 semanas, de que realmente aquela notícia especulatória de que teríamos um decréscimo acentuado de colheita nos Estados Unidos em função de estiagem não se confirmou, né? O problema deles lá é excesso de chuva e não falta de chuva. Vai ser uma safra dentro da normalidade, na média ou um pouco acima da média americana. Ou seja, não teremos problemas, ou teremos problemas aqui no Brasil em virtude da ausência de problema lá. Então, e eles dizem, pesquisadores de lá que entendem do mercado, que os Estados Unidos, embora seja o maior produtor de milho e o segundo maior produtor de soja do mundo, eles não conseguem regular o mercado. O que regula o mercado realmente é a oferta mundial e o comprador. E o comprador hoje no mundo é o chinês. Então, se o chinês dizer que está faltando, aumenta o preço. Se disser que está sobrando, cai o preço ou se mantém o preço. É uma visão americana, não é a visão do Brasil. E se eles já estão pensando nesse formato, é porque realmente isso pode estar acontecendo. Então, tanto é que eles são importadores de soja, né? O Brasil vendeu soja nos últimos 2 anos para os Estados Unidos. O consumo deles lá é bastante alto também. População alta e eles são bastante consumistas, né? Então, eles fazem para o consumo e sobra pouco milho.
Por isso que, então, Márcio, assim, nessa safra que estão plantando de soja e milho agora, vamos ter que ganhar dinheiro em produtividade, que a gente teve um custo de produção razoavelmente bom. É nessa linha que tem que ser, né, o pensamento, né?
Exato, Sokini. Como o senhor comentou, nós já passamos por cenários de seca, pandemia, e nós podemos, e quem tem uma lembrança do ano de 2018, o clima muito parecido com esse, a condição de colheita de trigo muito parecida também, com excesso de chuva no final de setembro, início de outubro, principalmente até o dia 20 de outubro. Semeadura de soja foi muito complicada, enfim. Mas a soja e o milho foi uma safra recorde na época, né? Então, nós estamos com ressalvas agora, mas esse clima já está nos dizendo que nós teremos um altíssimo potencial produtivo, que é o nosso objetivo, né? Colher mais. E lógico que as nossas lavouras, com biotecnologia, com genética, com os cuidados que nós temos hoje, o nosso potencial de colheita é muito maior que 2018, né? As coisas evoluíram nesse sentido. Então, nós temos a certeza que teremos sucesso aí em rendimento. Só que para isso, seu Kine, tem alguns cuidados que a gente precisa exercer. Vamos começar pelo trigo, né, que diretamente ele vai influenciar depois na semeadura da soja. E nesses momentos aí, a gente precisa entender qual a nossa realidade lá na propriedade. E o que nós estamos encontrando na grande maioria, na imensa maioria, para não dizer em todas as lavouras? Bastante planta daninha por baixo, principalmente buva e outras plantas daninhas, porque o final do inverno e início da primavera foi quente e chuvosa, então germinou muita planta daninha no meio do trigo. E nós temos bastante desuniformidade na maturação do trigo. Isso nos indica que nós precisamos fazer a dessecação do trigo. E para fazer a dessecação do trigo, hoje, produto registrado só glufosinato. E dentro dos glufosinato tem os que têm residual de 7 dias, de 10 dias, de 15 dias. Então, a nossa equipe técnica está bem orientada para colocar a dose, porque tem diferença de concentração também, o adjuvante e o produto que deve ser colocado. Quais as vantagens da dessecação? Que não adianta nós dizer que é necessário sem descrever a vantagem, tá? Mas são várias. A principal delas é que vai uniformizar muito a colheita. Como vai chover mais, teremos poucos dias com possibilidade de colheita. Então, quando a máquina entrar, o rendimento de colheita é muito, muito, muito maior, porque a palha já está iniciando um processo de degradação pela uniformização. O consumo de óleo diesel ele cai em torno de 30%. A outra grande vantagem é que essa palha ela vai ficar mais mole, vamos dizer assim. Ela vai picar melhor, fazendo com que a semeadura da soja seja muito melhor, principalmente nesses dias mais úmidos. E quem fizer um trabalho bem feito nessa dessecação, com tecnologia de aplicação, com dose e produto certo, vai inibir ou evitar de fazer uma dessecação pós-colheita antes da semeadura da soja. Depois é só colocar o pré-emergente lá, quem tiver essa oportunidade, mas vai evitar a dessecação. A outra grande vantagem de fazer essa dessecação, também em relação a plantas daninhas, é de que quando faça a colheita sem a dessecação, a palha do trigo fica depositada em cima da planta daninha. Aí é necessário esperar 10 a 15 dias para a palha baixar, as plantas daninhas sair fora e aí fazer a dessecação. E aí, normalmente, esperar mais 5 a 7 dias para fazer a semeadura, porque os produtos normalmente utilizados ali, eles precisam de um intervalo entre a aplicação e a colheita.
Márcio, assim, a minha dúvida, tu falaste as vantagens, a minha dúvida é no meu risco, né? Por exemplo, eu vou dessecar minha lavoura de trigo, e aí começa a chover, e eu não consigo colher num período que seria de até 7 dias ou 10 dias, no máximo, isso? Se passar desse tempo, tem algum risco? Começa a cair esse trigo? Como é que fica?
Assim, tem os dois... as vantagens são bem maiores do que esta possível desvantagem. Mas um manejo de dessecação com o produto... chuvas após a aplicação até a colheita, de 7 a 10 dias a perda ela é zero. A partir dos 10, 12 dias, aí sim pode haver perdas um pouco maiores. Por que que pode haver perdas maiores? Porque todas as plantas elas estão com a mesma maturação, grau de maturação e com a mesma umidade. Então, se der problema, vai dar problema na totalidade. Só que se não dessecar, o problema pode ser maior, porque terão grãos já em germinação, grão apodrecendo e grão verde. Então, nós temos que olhar pelo lado positivo da uniformização, porque não dessecar sempre vai ser pior, independente da ocasião. Se for bom ou ruim de colher, sem dessecar sempre vai ser pior do que dessecado.
Entendido, então tem que dessecar, isso é o melhor caminho, e aí uniformidade na planta, no grão e na hora também de colher, colhe mais rápido, economiza óleo diesel, isso tudo, né?
E só a gente precisa fazer uma ressalva, seu Kine. É glufosinato, não é glifosato, não é paraquat, é glufosinato. Hoje a Cotrizal trabalha com três produtos, né? Mas os dois são um maior volume, que é o Finale e o Trunfo. São duas doses diferentes, dois produtos diferentes, um com um intervalo de 7 e outro de 10 dias. Mas dois produtos registrados para isso. Então a gente precisa buscar produto registrado. Seu Kinim, então imagina só, nós já temos problema de qualidade em pH baixo, poderemos ter, né? Níveis de toxina, que é o DOM, acima do ideal. E imagina colocar mais um produto aí que ele não tenha um registro e fica residual e alguém analisa isso, que hoje todo o trigo passa para análise, né? Independente se for ração ou não, ele passa por análise. Imagina o risco de encontrar e ter que jogar fora aí 2-3 silos ou inutilizar um município inteiro aí por um caso que foi encontrado. E lógico, e aí tudo fica mais complicado. Então a gente não pode correr esse risco. E o glufosinato é o melhor produto, o mais barato e o que tem a melhor eficiência. Então não existe motivo para usar outra coisa.
Entendido, muito bom. E para o milho que foi plantado, aí o que tem que ser feito aí, Márcio?
Milho, assim, a grande maioria dos milhos, eles tiveram uma emergência, estabelecimento quase que na perfeição, com raras exceções de quem semeou agora no mês de setembro, que aí pegou chuvarada, mas, de novo, quem tinha o solo protegido com plantas de cobertura não teve problema. Mas o Kine, dos últimos anos, aí, dos últimos 10 anos, talvez o ano com melhor germinação e estabelecimento da cultura do milho. Tá? Grande parte desse milho semeado mais para a região noroeste, já com a segunda aplicação de ureia, já fazendo fungicida, primeiro até a segunda, que são necessários, principalmente em um ano quente e úmido. Nós tivemos um sério problema de ataque de cigarrinha, que agora já amenizou, porém agora começou o problema com lagarta. E lagarta é tão ou mais problemático do que cigarrinha. Porque a lagarta, no momento que ela está pequena, é fácil controlar. 2 ou 3 dias depois, ela muda o instar dela, que ela fica mais difícil de controlar, e ela encartucha. Daí fica ruim. Manejo de lagarta. Assim como nós fazíamos há 10 anos atrás, há 15, há 5, permanece o mesmo. Aplica hoje, quando ela é pequena, no primeiro ou segundo instar, 4 a 5 dias aplica de novo, e aí aguarda e monitora para ver se tem reinfestação ou não. Mas é no mínimo 2 aplicações, associando produto de choque residual. Simples, mas a gente precisa adotar isso ou pensar como nós fazíamos há 10, 15 anos atrás. Embora que agora são poucas as áreas que tem, mas aonde tem o problema é sério. Tá?
Entendido, Márcio. E aí a gente vai colher o trigo e plantar a lavoura de soja. Qual é a recomendação? Eu antes teve que colher o trigo, né? Principalmente se nós vamos plantar soja nessa resteva, né? Mas, assim, não adianta nós ter muita pressa, é isso que eu quero que você coloque, né? Para plantar a lavoura de soja com um solo muito úmido, né, Márcio?
Voltando a 2018, quem ainda lembra, excesso de umidade, temperatura um pouco menor do que essa, foi o ano depois da implantação do plantio direto com maior índice de replantio de soja, desde o início do plantio direto, ou seja, anos 2000. Então, em 20 anos, 2018 foi o ano com maior problema. Semeadura no úmido ou semeadura até a tardinha no dia seguinte amanhecia chovendo, e a previsão não erra, né? Então, quando está molhado, fica em casa. Um dia antes de chover, que a previsão mostra, fica em casa também. Vai limpar o galpão, trabalhar, colocar as contas em dia, fazer o monitoramento. Inserir as informações no SmartCoop, mas não vai semear soja, que vai ter problema. Aquele ano, 27% das lavouras do Rio Grande do Sul de soja com problema de emergência.
Até porque nós temos a nossa janela de plantio de soja, é outubro, novembro, dezembro, se precisar até janeiro, né, Márcio?
É, bem lembrado, essa situação aí da nossa janela, a gente sentiu nos últimos 2 anos, né, que a melhor janela foi final de novembro e dezembro. Esse ano, não necessariamente, outubro, se conseguir plantar numa boa, vai ser bom também, né? Mas bem lembrado, nós temos uma janela aí ótima de no mínimo 60 dias para a semeadura da cultura da soja.
Obrigada, Márcio. Obrigada, Selkine, que trouxeram, então, importantes informações, orientações para os nossos produtores. E, com certeza, na próxima semana, iremos dar sequência a essas informações. E, antes de encerrarmos o informativo, eu tenho um aviso especial. Inscrições para a compra de soja com enquadramento no programa de biodiesel. A Cotrizal informa que, a partir do dia 6 de outubro de 2023, estão abertas as inscrições para a formação de lote de compra de soja safra 2023-2024, destinado ao programa de biodiesel, com os mesmos critérios da já publicada carta circular de 22 de novembro de 2016, com os ajustes nos itens. Prazo para inscrição até 30 de novembro de 2023, podendo ser suspensa a qualquer momento. Faturamento até 30 de novembro de 2024. Bônus de R$ 1,20 por saca comercializada no programa. Observações importantes. A partir deste ano, haverá produtores com CAF ao invés de DAP. O sistema de cadastro terá campo específico para CAF. Somente poderá participar do programa de biodiesel produtor associado ou com DAP ou CAF válida. O associado deverá apresentar a DAP ou CAF na inscrição, caso não esteja cadastrada em nosso sistema. Somente será adquirido o volume proporcional à área em hectares que o mesmo declarou na DAP ou CAF, 3.600 quilos por hectare. Então, este importante aviso aos nossos produtores. E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o informativo Cotrizal desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.